sem falar nas outras questões, como a aftosa, que é um caso gravíssimo. Nós iremos fazer um fortalecimento maior nas fronteiras do país, no estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Nós daremos um apoio definitivo aos governadores para que aquela divisa fique bastante protegida das dificuldades que vivemos no dia a dia, as nossas preocupações. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar é sobre a classe média rural brasileira. Nós estamos trabalhando também há tempos, mesmo antes de chegar no Ministério, há mais ou menos 5 anos que nós contratamos da Fundação Getúlio Vargas, um estudo baseado no Censo Agropecuário de 2006, que é o último que nós temos, e outros censos não tão abrangentes como o Censo Agropecuário, mas que pudesse nos dar uma radiografia, presidente, da renda dos agricultores no Brasil. E não é diferente dos outros países. A classe A e B é responsável por quase 70% da produção. Não interessa o tamanho da terra, interessa é a renda produzida. Tem pequenas propriedades no sul do país que produzem mais do que propriedades médias e grandes no centro-oeste brasileiro. Então, essa divisão de renda, a classe A e B com menos de 10% dos produtores produzem 70% da produção. E a classe D e E, que conta com 70% dos produtores, produz 9% da produção. Então, está invertido os números e as quantidades. E a classe média conta com 12% a 15%, fica faltando, a conta não fecha, porque tem produtores que declararam que não produziram nada, que não tiveram renda nenhuma. Não significa que são pobres, paupérrimos. Naquele ano da consulta, ele não teve renda. Mas pode ser que hoje, no ano seguinte, esses produtores já possam ter sido ativados. E muitos com renda negativa. Então, essa classe média, dependendo da análise, se for da renda bruta ou da renda líquida, ela varia. Mas nós podemos imaginar que sejam 500 mil produtores e que nós queremos dobrar essa classe média, manter os que lá estão e dobrar essa classe média. O foco principal desse projeto... Eu queria um cafezinho, se fosse possível. O foco principal desse projeto, presidente Anamélia, é nós corrigirmos as distorções de mercado, as imperfeições de mercado que eles vivem no dia a dia. Se nós dessemos a eles a melhor assistência técnica do mundo, a quantidade de recurso com juro negativo, se nós organizássemos toda essa área de qualificação e assistência técnica, puséssemos armazéns, puséssemos energia, enfim, mas se eles continuarem comprando mal os seus insumos e vendendo mal os seus produtos, nós não conseguiremos dar sustentação a eles. Então, é exatamente esse o maior desafio, que o cooperativismo é um processo muito interessante, mas também um processo de associações, inicialmente associações rurais, que nós estamos modelando com vários consultores que estão trabalhando nesse momento para colocar o projeto de pé. E a ideia é utilizar fortemente a Conab, que nós pretendemos fazer uma modernização bastante intensa na Conab, para que ela possa também, assim como o Ministério da Agricultura, estar pronta para atender os desafios dos pequenos, dos médios e dos grandes produtores, cada um com seu desafio. Então, a Conab, no nosso projeto, deverá ser usada como um instrumento de compra dos insumos dos produtores, a serviço dos produtores. Nós não queremos um projeto de clientelista, de paternalismo, nós queremos é que os produtores saibam decidir sobre as suas vidas, sobre a sua produção, sobre como comprar e como vender. Na verdade, o que nós queremos é ir de porteira em porteira atrás desses produtores que só esperam um pacote de oportunidades que já estão à disposição. Nós temos crédito, nós temos uma excelência em assistência técnica, só precisamos organizar isso tudo numa rede nacional de assistência técnica que está dentro do projeto, para que as universidades também possam participar como campo de estágio nos cursos de ciências agrárias. Item 4, a política agrícola. Essa ordem não é de importância, todos os pontos aqui são importantes. A nossa política agrícola, que estamos trabalhando também com um grupo técnico de economistas da maior qualidade, para que nós possamos apresentar um modelo de lei agrícola para o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos e da Europa. Os Estados Unidos têm a Farm Bill e a Europa tem a PAC. Então, nós sonhamos também que o nosso agronegócio, com o apoio do Congresso Nacional, também possa votar a lei agrícola de um período plurianual para dar mais tranquilidade, sustentabilidade, planejamento para os empresários, para as empresas, fornecedoras de insumos, as compradoras dos produtos, os produtores rurais possam planejar as suas vidas por um tempo semelhante a essas outras políticas do exterior. E um dos itens mais importantes dessa lei, claro, todos vocês sabem, será o seguro agrícola. Estamos convidando personalidades importantes, experientes do Brasil, para que nós possamos colocar um projeto minimamente de pé para avaliação dos colegas senadores e deputados. Aproveito a política agrícola para dizer que nós já estamos trabalhando o Plano Agrícola 2015-2016. Gostaria de dizer que, para os parlamentares, colegas senadores, que não se preocupem excessivamente com este tema, nós estamos vigilantes no que diz respeito principalmente ao custeio agrícola, para que nós possamos ter um custeio agrícola que não altere o crescimento de cada safra subsequente. Então, eu estou muito confiante, o diálogo com a Fazenda está muito maduro, eles têm a plena noção do que nós significamos, do que esse setor significa. E na área de investimentos, nós poderemos fazer uma abertura e ceder um pouco mais na área de investimento por conta do ano que nós estamos vivendo. Mas priorizando o custeio e abrindo um pouco mão de algumas áreas de investimento em termos de redução e de aumento de juros. Mas também, assim, nos investimentos, nós pedimos e priorizamos com a Fazenda o Moder Frota, o ABC e o Programa de Armazenagem, que são três programas que são importantíssimos para o Brasil. Como mais um item, a questão internacional, mercado agrícola, nós vamos fazer várias frentes. Tem assuntos que dependem exclusivamente do Ministério da Agricultura. Esse vocês podem ter certeza e a convicção que nós vamos cumprir a nossa tarefa, que são os acordos sanitários e fitossanitário entre países, que nós não dependemos de outros mecanismos de governo, de outros órgãos para fazê-lo e de outras decisões. Mas, junto ao Itamaraty, o chanceler Mauro com o ministro Armando Monteiro já estiveram me visitando no Ministério da Agricultura em reunião para nós tratarmos desse assunto. Prioridade máxima em 10 países, onde nós já estamos vendendo, mas nós estudamos e fizemos uma perspectiva das possibilidades de aumento das nossas exportações para esses países. Fizemos um levantamento detalhado das dificuldades por país e a estratégia para vencer essas dificuldades. Agora, entre abril e maio, nós já estamos fazendo uma missão para a China e para a Rússia, e devemos passar na Malásia, ainda estamos fechando tudo isso, com as entidades de classe, com as empresas exportadoras. Nossa missão será bastante ampla, porque nós queremos resultados específicos, resultados da empresa X, da empresa A, da empresa B, que já está em negociação, dependendo da presença do governo brasileiro, da ministra, para que as coisas possam prosseguir. Então, nós estamos num diálogo muito aberto com todas as empresas exportadoras tradicionais e com as novas empresas que pretendem também ter a oportunidade de exportar. Nós estamos, inclusive, abrindo um site e modelando um treinamento e um facilitador de exportação para as médias empresas. Os programas regionais, como Matopiba, a certificação de origem geográfica para vários produtos e regiões do país, como o café da Zona da Mata, o café de montanha, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais, os orgânicos, que hoje estão em destaque enorme na região da Serra, no Rio de Janeiro, a uva no Rio Grande do Sul. Nós temos um instrumento poderoso no Ministério, que é essa certificação de origem geográfica, como tem a região do Douro, em Portugal, onde nós conhecemos a produção de vinho e azeite, e que é uma certificação que agrega valor para os produtores, compõe, é um componente importante no mercado internacional. Estamos muito focados no aumento das exportações do café, que está em franco processo de aumento de exportação. Mas nós queremos fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho. Já fizemos 4 ou 5 reuniões com todo o grupo do Café Nacional para ajudá-los a melhorar a produtividade, a competitividade, a certificação, para que eles possam exportar cada vez mais e fazer frente à qualidade do café colombiano. Nós já fazemos frente, mas nós queremos que o mundo saiba que o nosso café é o melhor do mundo. No Nordeste, nós estamos traçando uma estratégia diferenciada. O Nordeste sempre foi tratado como uma região única e nós estamos dividindo o Nordeste em 3 áreas: o Nordeste Cerrado, o Nordeste Semiárido e o Nordeste Mata Atlântica. O Nordeste Cerrado ficará no projeto Matopiba, que é a última fronteira agrícola de cerrado do mundo. Nós estamos na Mata Atlântica, que são produtores que têm uma renda maior, mas um pouco menor do que os produtores nordestinos do Cerrado, de alavancar projetos específicos regionais, e o semiárido trabalhar todo o perímetro irrigado, que são 150 mil hectares hoje já de perímetros no Nordeste, que nós precisamos legalizar e colocar em pleno funcionamento. A Amazônia, o nosso sonho é certificar de origem a produção de peixe, peixe de água doce, para que o mundo todo possa conhecer. Enfim, nós, essas são as palavras iniciais, e eu gostaria de, se a presidente permitir, passar a palavra para a Tatiana Palermo, para que ela possa falar em 3-5 minutos sobre a nossa estratégia do mercado internacional.
Com a palavra a doutora Tatiana Palermo, para abordar o tema referido pela senhora ministra Cátia Abreu.
É só apertar aí.
Bom dia a todos.
Levanta o microfone um pouquinho, Tatiana.
Mais perto. Vou aprender. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, excelentíssimos senhores, membros da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária. Eu vou rapidamente falar sobre a atuação da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. A Secretaria é a unidade que negocia a abertura de mercados. E nós temos uma grande atuação, e depende realmente do Ministério, a negociação de documentos sanitários e fitossanitários para a abertura de mercados, chamados protocolos e certificados sanitários. Além disso, os nossos produtos pagam altas tarifas nos mercados importadores, e a outra frente é a negociação de acordos comerciais, que depende de uma ação do governo como todo e também do próprio Congresso na ratificação desses documentos. Eu vou falar sobre os mercados que nós elencamos. Nós selecionamos os 10 principais mercados que representam potencial para os nossos produtos agropecuários e agroindustriais. É a China, a União Europeia, os Estados Unidos, a Rússia, a Venezuela, o Japão, a Arábia Saudita, a Coreia do Sul, a Índia, a África do Sul. Somente a União Europeia, os Estados Unidos, a China, o Japão e a Rússia importam do mundo cerca de 500 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Isso não considerando a agroindústria, somente em produtos agropecuários. E nós exportamos cerca de 80 bilhões de dólares em produtos agropecuários e mais cerca de 20 bilhões de dólares em produtos da agroindústria. Então, nós temos um altíssimo potencial de aumentar as nossas exportações de produtos agropecuários se abrirmos, se removermos as barreiras nos nossos principais mercados. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos várias restrições por parte dos países importadores, principalmente em relação às carnes, aos grãos, ao suco de laranja, que nós precisamos negociar para remover as barreiras. Por exemplo, a União Europeia até agora não importa a nossa carne suína. A China, nós estamos completando os documentos, finalizando os documentos, para retomar as exportações da nossa carne bovina. E assim por diante. Com todos os países, nós estamos negociando para que nós estamos negociando a abertura do mercado e a retirada das exigências que são além dos critérios técnicos, porque os países muitas vezes usam essas exigências sanitárias e fitossanitárias como questão política, como uma manobra política para proteger seus mercados. Então, nós temos grandes desafios nos próximos 60 dias, como a ministra mencionou, de trabalhar com o passivo. Só na área internacional, nós temos cerca de 700 processos em aberto que dependem da Secretaria de Defesa Agropecuária, porque a Secretaria de Defesa Agropecuária prepara os documentos e a nossa Secretaria Internacional que negocia com os países, mercados importadores. Então, nós estamos trabalhando agora com esses países, principalmente nos próximos meses com a Rússia, a China, como a ministra mencionou, com a Coreia do Sul também, para abertura da carne suína, com a Arábia Saudita, para abertura da carne bovina e assim por diante. Também é importante trabalhar a questão do status sanitário e fitossanitário. O Brasil, hoje, tem um reconhecimento internacional como livre de febre aftosa. Por exemplo, nós temos que completar, tem 3 estados que nós estamos completando agora para reconhecer o Brasil inteiro. Até 2016 nós vamos reconhecer provavelmente o Brasil inteiro como livre de febre aftosa. Não vou entrar em detalhes, tem outras doenças e pragas. Pronto.
Muito obrigada, doutora Tatiana Palermo, que é secretária de Relações Internacionais do Agronegócio. Eu queria que a ministra selecionasse agora. André Nassar.